O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Em estúdio tenho Carlos Leal Gomes, professor no Departamento de Ciências da Terra da Universidade do Minho e investigador do Laboratório de Paisagens, Património e Território, considerado também um dos maiores especialistas nos depósitos minerais de lítio, tema então do programa de hoje. Muito obrigada por estar connosco aqui nos estúdios da RUM. Ora, o lítio é visto muitas vezes como a chave da descarbonização. Sabemos que é utilizado nas baterias dos veículos elétricos, trotinetes, computadores, também dos telemóveis que nos acompanham para todo lado, entre outros. Mas começando pela origem, o que é então, quando falamos de lítio, o que é então o lítio?
O lítio é um elemento que está na tabela periódica e que tem sido utilizado há muito tempo, incluindo, por exemplo, na indústria farmacêutica. Também usado na constituição de ligas leves. O que se está a passar agora de diferente é que, neste paradigma que agora a tecnologia está a adotar de armazenar energia em baterias de alta capacidade, bastante duráveis e que podem ser carregadas com relativa rapidez e admitem vários ciclos de carregamento, o lítio é um elemento importante. De facto, esta transição de paradigma da locomoção automóvel acaba por incrementar muito a procura do lítio. Falta saber se esta importância é conjuntural ou se é uma importância para perdurar, não é? Ela será sempre mais ou menos conjuntural, como é o petróleo, não é? O petróleo, por muito que se use, tem mais de um século de existência, não é? A utilização de petróleo, mas também estamos a ver a ser substituído gradualmente, uhum. Não é? Portanto, estas coisas são sempre conjunturais.
Nos debates agora para as legislativas, ouvimos António Costa defender a importância de Portugal ter exploração de lítio, mas também refinação e produção de baterias, sendo que também aqui em Braga já falou sobre a importância de pensarmos já na segunda vida destas baterias. O que eu lhe gostava de perguntar era se Portugal tem realmente as maiores reservas de lítio da Europa, como é dito, e também o oitavo maior do mundo neste ranking, ou isto é mais uma questão aqui política?
Olha, isso é questão política, porque essa história de ser o oitavo, ou de ser o nono, ou de ser o décimo, quando há países, como os países da América do Sul, Bolívia, Argentina e Chile, que têm possivelmente 80% dos recursos mundiais, aquilo que fica para Portugal no oitavo ou décimo lugar é uma percentagem ínfima dos recursos mundiais. E até se põe em questão, de facto, essa quantidade de recursos, porque o que nós temos em muito boas condições é lítio, que está sob forma mineralógica, em depósitos que são ideais para a produção cerâmica, mas são muito desadequados para a produção de lítio. São coisas diferentes. Porque eu, na produção cerâmica, aproveito a totalidade do material do depósito e, para a produção de lítio, aproveito um ou dois minerais que estão numa percentagem muito pequena nesse material.
Ou seja, portanto, não seria aqui para a mesma utilização?
Há aqui claramente dificuldades, não é, para destinar o lítio de que dispomos para a produção de lítio metálico, que é aquela que, de facto, é usada na eletricidade, não é? Portanto, o nosso lítio não é o ideal para esta situação. Podemos ter recursos, mas não temos aquilo que é essencial ter, que é reservas. Recursos e reservas são coisas diferentes. Reservas são algo de quantificável, quantificado, provado, com apetência para aquela finalidade. Uhum. Ora, isso ainda estamos muito longe de ter.
Antes de começar com estes furos, e nas próximas semanas acredito que vão sair resultados sobre os estudos ambientais, se não estão em erro, antes de começar realmente com essa tentativa de exploração, é possível saber mais ou menos o que é que Portugal pode ter aqui a nível de lítio? Se estamos a falar de jazigas, de quanto, mais ou menos?
houve agora umas áreas que foram colocadas a concurso para prospeção. Várias áreas, não é?
Sim.
Fala-se em 7 ou 8 regiões do país,
sim,
territórios.
Aqui em Viana do Castelo, por exemplo, a Serra da Arga, e depois temos aqui o caso de Boticas também.
Sim,
mais
mas
aqui
Boticas já saiu da área para concurso. Em princípio, o governo diz que Boticas está em condições de ser atribuída uma concessão, tudo dependendo do estudo de impacto ambiental. Portanto, já não está na fase de início de prospeção como estão as áreas que foram postas a concurso. Essas ainda não se sabe nada delas. É provável até que em nenhuma delas venha a aparecer nada. Uma coisa sabemos: depósitos minerais cerâmicos com lítio temos condições. Outra coisa muito diferente é termos minérios de lítio para produção de lítio metálico em condições exploráveis. Isso é outra coisa completamente diferente. Isso não se sabe o que temos. É aí que não sabemos a diferença entre recursos e reservas, é aí que está por delimitar os fulcros que de facto justificam o investimento, está por delimitar, não se sabe. Portanto, estamos numa fase de estabelecimento de hipóteses, de sair do domínio da especulação para domínio de hipóteses mais viáveis. Está-se nessa fase, quer dizer, não se está numa fase já de começar a trabalhar, de começar a pôr minas. Isso vai levar anos até chegar aí, não é? O que está mais próximo disso, dizem, enfim, as empresas e diz o governo, é a área de Boticas, de facto, porque mesmo uma área em Montalegre põem-se questões muito grandes, até ao nível do minério. O minério de Montalegre, sendo minério de lítio, é um minério mais pobre, a chamada petalite, e mais complexo em termos de beneficiação, quer dizer, de tratamento. Portanto, o minério de Montalegre não é bom, digamos assim.
Ou seja, acabaria por ser aqui uma exploração que não seria viável.
Viável, não é? Quer dizer, é preciso muito mais trabalho para tornar viável a exploração de Montalegre do que dizem as empresas. Eu saliento sempre isto é o que as empresas dizem, do que o caso de Boticas, não é? Aí o minério é melhor, é a espodumena, é sem dúvida um minério cujo tratamento está mais rotinado, mas mesmo aí não temos grandes certezas, e também não é clara a divisão entre recursos e reservas. E depois temos de ter em conta uma coisa: as empresas têm sempre tendência, por muito que digam que são conservadoras nos seus juízos, precisam de se financiar. Financiar em bolsa, financiar junto da banca, e ao recorrerem, precisam de sobrevalorizar os ativos que têm em mãos. E, portanto, é preciso sempre ver um pouco com reservas aquilo que as empresas dizem que têm. Mas cabe ao Estado, não é? Aqui não digo governo, cabe ao Estado, aos organismos do Estado, enfim, regularem isto, não é? Embora nós tenhamos experiências muito mais de regulação por parte do Estado. Mas cabe ao Estado regular, ver se é assim de facto, ajuizar sobre isso, não é?
Acaba por ser tentador, porque estamos a falar aqui de muitos milhões, há projetos de 500 milhões para cima.
Os milhões são uma unidade aqui muito, muito, muito estranha, não é? Porque parece que é muito fácil transferir milhões de um lado para o outro. Não é assim, quer dizer, são precisos os minérios, percebe? Para produzir lítio, eu preciso de ter minérios. Não adianta ter milhões, não é?
Não
são os milhões que produzem o lítio, eu preciso,
claro,
ter minérios, não é? E aí que entra a ciência, aquela que eu pratico, que é a geologia, não é?
Um dos casos que tem gerado mais descontentamento na população é o caso da Serra da Arga, aqui no distrito de Viana do Castelo. Há realmente motivos para as pessoas se preocuparem? Quais são, se calhar, as principais implicações ambientais? E fala-se também na possibilidade de ter aqui efeitos na saúde das populações. Isto realmente é uma premissa a ter em consideração quando se fala da possibilidade de minas a céu aberto?
Fala-se no caso da Serra da Arga, nos outros casos há coisas idênticas. Os depósitos minerais de lítio em si, o depósito mesmo, não é problemático do ponto de vista do impacto ambiental. Tem, às vezes, um mineral ou outro, que é um mineral que pode ser contaminante, sobretudo dos sistemas hídricos, mas não é nada por aí além. O problema que se coloca hoje para as unidades extrativas que se estão a perspectivar no caso do lítio é que se está a pensar em grandes desmontes a céu aberto, não é? Em descortas a céu aberto. E essas cortas a céu aberto têm, sim, alguns impactos. Começa que, para se fazer essas grandes cortas, se desmontam as rochas que são necessárias, mas não só essas, desmontam-se outras rochas. E algumas dessas outras rochas, sobretudo aqui na região da Serra da Arga, isso acontece, são rochas que, uma vez desmontadas, essas sim, não as que têm lítio, mas as que estão à volta, podem causar impacto ambiental reativo. Algumas delas têm sulfuretos, que são minerais metálicos com enxofre, e esses sulfuretos à superfície são altamente reativos, gerando, sobretudo, numa primeira análise, uma drenagem ácida e aparecendo metais, por vezes metais pesados, em solução. Mas talvez até nem seja o mais significativo, porque as empresas, se quisessem investir muito, enfim, na proteção ambiental associada à extração, era um problema que mais ou menos podia ser mitigado. Mas há outros, por exemplo, aqui nesta região, é um problema também de impacto territorial. Quer dizer, estas jazidas de grandes dimensões, nós estudamos isso no âmbito dos estudos de território, e a nível global, uma mina deste tipo implica sempre um consumo de território de 7 a 10 vezes o diâmetro da corta a céu aberto. Portanto, são 7, se eu fizer uma corta de 1 hectare, terei que ter 7 a 10 hectares de transformação do território para apoio a essa corta.
Ou seja, irá afetar uma grande parte da serra
e também, se calhar, uma grande parte do
da biodiversidade e por fora.
Aliás, em termos de ordenamento territorial e planeamento regional, isso altera os pressupostos. Uma região que era uma região considerada de alta importância natural pode perder essa vocação para passar a ser uma região mineira. E isso não tem, penso eu, sido pensado pelas entidades reguladoras de forma muito dedicada, não é? Portanto, há esse impacto territorial. Depois há um impacto que hoje fala-se muito, até há um termo anglo-saxónico para isso, landscape consumption, quer dizer, consumo de paisagem. Uhum. Não é? Estas jazidas, nos ambientes em questão, nestes ambientes do norte do país, se forem de facto levadas adiante, vão implicar consumo paisagístico. E temos de ver depois aí qual o valor unitário do território, se ele for dedicado a uma aplicação paisagística ou uma aplicação mineira. Isso pode ser feito em termos económicos, quer dizer, um hectare, não é? Se for para a indústria turística, por exemplo, quanto é que vale? Um hectare, se for para a indústria mineira, quanto é que vale? Essa apreciação da parte das entidades que têm a seu cargo a avaliação do território, os estudos de território, não está feita. Têm sido as câmaras que têm dito qualquer coisa sobre isso.
Sim, a maioria delas até são contra mesmo estas explorações.
Porque têm utilizações para o território que eles não consideram compatíveis, não é?
Tendo em conta, então, as quantidades disponíveis de lítio, pelo menos para esta utilização, para baterias, que já percebemos com o professor que são as quantidades disponíveis são baixas, e também estas implicações ambientais, avançar com estes processos pode ser um erro, ou Portugal não pode mesmo assim perder esta oportunidade?
Eu acho que o que tem acontecido nos últimos tempos tem sido muito ruído à volta disto. E depois, neste exagero, leva a um exagero na reação. Eu digo isto porque, em alguns casos, passou-se daquela situação de uma atitude contra a exploração de lítio para uma atitude generalizada contra a exploração mineira. Isso é preocupante, não é? Porque o país precisa da exploração mineira. Precisa que ela seja feita em condições que não ponham em causa outras apetências do território, não é? Por exemplo, as explorações para materiais cerâmicos pequenas, como têm sido feitas desde que há cerâmica em Portugal, e é um setor importante, um setor que atravessa as crises, mais ou menos incólume. Se a exploração for feita dessa maneira, com essas limitações, com esse know-how que está estabelecido, pode-se continuar nessa via.
Mas aqui em causa estão os veículos elétricos e as baterias e as
exportação. Pois, mas mesmo aí eu às vezes penso que algumas empresas do setor cerâmico, nas suas minas, poderiam alterar procedimentos para incluir o aproveitamento de minérios de lítio. Imagina uma mina que está a produzir o que nós chamamos misturas cerâmicas alitinadas. Portanto, está a produzir uma rocha moída, uma pasta cerâmica, como eles dizem, misturada com vários minerais lá dentro, em que estão minerais de lítio. Se chegarem a essa empresa e disserem, olha, o senhor, faça-me um favor, separe o minério de lítio que tem em boas condições, ponha-o de lado, que nós asseguramos o seu escoamento a um determinado valor unitário. Ora, essa empresa fará os seus estudos e poderá chegar à conclusão, e muitas vezes isso sucede, que valerá a pena, não é? Além da rotina que tem de produção cerâmica, ter uma subrotina para o enriquecimento de concentrados de lítio. E, por essa via, muita desta confusão, não é, iria acalmar. Portanto, isto não quer dizer que nós não possamos tirar em Portugal minérios de lítio. Se calhar temos é de tirá-los de outra maneira. Não é? Não com estas perspectivas gigantescas, com este gigantismo, até porque depois corremos o risco de chegarmos à conclusão que não temos para esse gigantismo todo.
O lítio pode ser aqui uma espécie de Dom Sebastião, no fundo.
Eu durante muito tempo fiquei muito preocupado com isto. Agora tendo a preocupar-me menos, porque já se começa a perceber o que é de facto o nosso lítio. Repara o que acontece com as refinarias. Era para ser posta uma aqui em Leixões, não é? Em substituição da refinaria que lá estava e que foi fechada.
Sim.
Porque, em princípio, um dos argumentos favoráveis era que estaria perto de uma série de jazidas aqui do norte, não é? E poderia acolher os minérios concentrados nessas jazidas. Eu, quando ouvi esse tipo de argumentação, fiquei preocupado, porque uma metalurgia, quando é implementada, o investimento que é feito é tão grande que tem que ter uma certa perspectiva de viabilidade, de persistência. Ora, nós não temos aqui jazigos para isso.
Mas fala-se aqui, já que falou desse caso, a Galp e a Northvolt anunciaram um investimento de 700 milhões de euros numa operação de mineração em larga escala, que é suposto começar a debitar lítio, em lítio tratado, em 2026.
Isso já é uma coisa diferente. Portanto, já não é esta história que morreu, entretanto.
Penso que
morreu. É o caso de Sines.
Exatamente.
A Galp terá fechado a central térmica que lá existia, não é? Central a carvão, portanto terá acabado com a combustão a produzir energia elétrica e terá pensado no mesmo região do complexo de Sines instalar uma metalurgia com a tal Northvolt sueca. E aí começa-se a perceber uma coisa. É que, de facto, já o assento tónico de que recursos de lítio de Portugal são suficientes para alimentar uma metalurgia, isso já desapareceu da equação. Porque estão a afastar enormemente a metalurgia daquilo que se pensa ser a fonte do lítio, que é o norte do país. E aí eu começo a perceber porquê. E aí já a coisa começa a ter algum sentido. É que essa localização tem a ver com o Porto de Sines, que é um porto industrial. Ou seja, a metalurgia está a ser pensada, não é para o lítio português, é para importar minérios do exterior, que vão ser ali transformados. Está a ver? Quer dizer, portanto, já se começa, e aí eu começo a acreditar que já começa a haver algum senso, não é? Que os nossos recursos naturais de lítio, enfim, têm as suas limitações.
Vamos nos focar e especializar mais nesta parte.
E o lítio há de vir de onde ele aparecer, há de vir do Canadá, porque uma fonte de lítio que ainda não aparece nos diagramas é a África. Os países de expressão portuguesa em África, sobretudo Angola e Moçambique, estão carregados de lítio. Não se fala deles porque não houve investigação até agora sobre esse assunto. Está a começar agora, nós estamos a fazer alguma. A América do Sul tem muito mais lítio, além do lítio que está no triângulo, sim. Chile, Argentina, Bolívia, acho que o próprio Brasil está cheio de lítio.
Sim, já se começa a falar. Talvez. Mas olhando para Portugal, é necessário se calhar aqui um maior estudo e um maior envolvimento de especialistas também para perceber que realmente se calhar o caminho é mais mesmo, por aquilo que estávamos a falar ainda agora, pela refineração e não tanto olhar para as nossas reservas que podem não ser pois, tanto para este
as nossas
este
reservas são limitadas, não é?
Mas é preciso um maior estudo?
As nossas reservas, repara, nos últimos anos a conversão de recursos em reservas é muito pequena. Quem esteja atento a estes assuntos, a estes sinais, repare numa coisa, as jazidas de boticas que estão agora a ter este elan todo, os recursos, não digo as reservas que estão quantificadas, mas mesmo grande parte das reservas, foram conhecidas a partir de um programa de sondagens do Serviço de Fomento Mineiro no início da década de 90. E de então para cá não houve grande aumento. A empresa que lá anda limitou-se a ir aos alvos do Serviço de Fomento Mineiro, de então, que é um organismo do Estado que desapareceu, e tem sondado à volta desses alvos. Portanto, não são coisas novas. Se formos para todo o resto, é assim que estamos. Quer dizer, são ao redor de minas de cerâmica, ao redor de coisas que já se conheciam, de estanho e tungstênio, e ao redor de resultados, por exemplo, na região da Serra da Arga, o que está a ser investigado são os meus trabalhos da década de 80. Não há nada de novo.
Para finalizar, só mesmo olhando aqui mais para a mobilidade de veículos elétricos, etc. Existem outros elementos que podem ser alternativa ao lítio, na sua opinião, para estas baterias? Fala-se muito de outro caso que não tem aqui propriamente a ver com o lítio, fala-se muito do hidrogênio, que assim pode ser o futuro, mas falando de outro tipo de minérios, pode haver
sim,
aqui outra solução?
Um certo medo, não é medo nenhum, a sociedade é mesmo assim, a tecnologia é mesmo assim, procura sempre alternativas, coisas novas, é a possível substituição do lítio nas mesmas funções. Tem-se sabido de investigações feitas sobre o sódio, por exemplo, sobre o magnésio, enfim, e isso não se sabe o que é que vai. No entanto, os mercados, e isso é um problema dos mercados mesmos, têm tendência a procurar ser estáveis. A partir do momento que adota uma solução, é aquela. Não é? Uhum. Viu-se isso no petróleo, não é? Petróleo. É o petróleo para tudo. Portanto, agora a investigação toda, a investigação financiada, porque nós temos que ver aqui as investigações financiadas, não é? Por exemplo, quem investiga agora o lítio tem financiamentos, não é? E isso vai dar um certo tempo ao lítio, não é? Vai dar um certo tempo. Mas já há outras hipóteses, como lhe digo, no Japão estão a ver isso. E depois, há um outro problema com o lítio. Toda a gente está muito preocupada com o lítio, mas o lítio não pode ser usado sozinho. Há muitos elementos na tabela periódica. E para usar lítio é preciso níquel, é preciso cobalto. E estes elementos, níquel e cobalto, não são assim tão
abundantes.
Tão abundantes. Mesmo a nível mundial. E estão nas mãos, sobretudo o cobalto, de territórios cuja posse governativa é altamente instável. Cobalto, por exemplo, no Congo. Portanto, não sabemos até que ponto, a determinada altura, a ciência e a tecnologia não procuram uma alternativa que se afasta do lítio, não por causa da disponibilidade do lítio em si, mas por causa dos outros, de que ele precisa para poder ser utilizado. As terras raras, por exemplo. É, para aí 80% das terras raras estão na China.
Carlos Leal Gomes, muito obrigada pela sua presença aqui no Minho e ID.
De nada, tenho muito gosto.
Quanto a nós, quanto ao Minho e ID, nós regressamos na próxima semana com mais um tema ou uma investigação para simplificar. Até lá.
O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.